Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para descodificar os grandes temas do país e do mundo. Hoje vamos olhar para a Rússia, 100 anos depois da Revolução, de outubro de 1917, que no calendário que seguimos se assinalou, na verdade, no início de novembro. Foi um dos acontecimentos mais importantes do século XX. A Revolução Russa abalou o mundo, alterou o mapa geoestratégico, mudou a vida de milhões de pessoas, influenciou a política, a economia, a sociedade e a cultura. A Rússia é o tema para a conversa de hoje, no Da Capa Contra Capa, com José Milhazes e Bernardo Pires de Lima. José Milhazes, jornalista, historiador, viveu quase 40 anos em Moscovo, onde estudou e trabalhou como jornalista para vários órgãos de comunicação social portugueses. Autor de diversos livros, incluindo Rússia e Europa, uma parte do todo, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos em 2016. O seu mais recente livro é As Minhas Aventuras no País dos Sovietes. E Bernardo Pires de Lima, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, autor do livro Putinlândia, editado em 2016, autor também do ensaio Portugal e o Atlântico, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. É com eles que vamos debater a Rússia nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Vamos começar talvez por uma provocação, mas que talvez estabeleça os parâmetros da nossa conversa. Hoje em dia falar de Rússia, hoje em dia é sinónimo de falar de Putin, Bernardo Pires de Lima. As coisas estão tão indissociáveis, as duas palavras Rússia e Putin estão tão indissociáveis. Há uma Rússia para lá de Putin ou Putin de facto esmaga a ideia que temos da Rússia?
Eu acho que a resposta a essa pergunta tem que ser dada a dois níveis. O nível da realidade e o nível do desejável. Eu quero acreditar, e é verdade, nós já tivemos manifestações, passa a redundância, maciças, logo a seguir à transição de cadeiras entre Putin e Medvedev, 2011-2012, em que muitas centenas de milhares se manifestaram nas duas grandes cidades, para não ir mais longe, Moscou e São Petersburgo, contra essa prepotência, contra esse autoritarismo, contra esse controle do Estado, contra essa sobreposição entre a figura de Putin e o interesse nacional, ou a Rússia enquanto grande país. E, portanto, há espaço para a oposição, há espaço para uma certa ideia de liberdade associada a essa oposição. O meu ponto é que não há espaço para que ela vingue. Não há espaço porque ela vingue, porque o senhor Putin, muito inteligentemente, chega ao poder exatamente para se confundir com a Rússia enquanto ideia, identidade e ordem.
Mas a questão é Putin que se funde com a Rússia enquanto ideia, ou a ideia que já lá estava, que Putin vai buscar? A questão é, o que é que Putin faz à ideia de Rússia que herdou ou que quer construir?
Engrandece, porque a ideia de Rússia nos anos 90 está altamente descapitalizada, em todos os sentidos, no sentido real da palavra, e no sentido identitário, no sentido da humilhação, no sentido da derrota, no sentido da perda territorial, influência política, geopolítica, militar, etc., energética, por aí fora. E, portanto, ele, no fundo, é a restituição da grande Rússia, da ideia de grande Rússia, e faz isso com estratégia, faz isso com mecanismos da autoridade fortalecida, vai para duas guerras na Chechénia, tem uma certa liberdade de ação dada por outras potências. Eu acho que houve um enorme desconhecimento durante muitos anos sobre quem era Putin, sobre ao que é que ele vinha. Eu acho que só verdadeiramente se percebeu o que é a Rússia de Putin e esta administração russa durante a situação na Ucrânia e com a invasão da Crimeia. Aí é que se percebeu o alcance. Porque em toda a década anterior havia uma certa parceria cínica que aqui e ali dava jeito manter. esta ideia, que é uma ideia que divide muito os europeus, de que é preciso não hostilizar a Rússia, porque a Rússia faz parte da Europa e tem aqui interesses que são também interesses que convergem com muitos interesses de alguns Estados europeus. Há outros que têm, um medo existencial dessa passada russa, compreensivelmente. Eu, as viagens todas que tenho feito este ano pelos países europeus, noto um perigoso saudosismo no leste europeu, com diferentes níveis, em diferentes setores, não é um bloco, o sentimento na República Checa é diferente do sentimento polaco necessariamente, os bálticos idem, mas nota alguma simpatia crescente, e venho agora de Praga há 5 ou 6 dias, e assisti no Conselho da Europa ao Presidente Checo a reconhecer a invasão da Crimeia como um dado encerrado, a apelar ao fim das sanções e, portanto, a querer, de facto, manter uma relação de enorme proximidade e cumplicidade com Moscovo.
José Milhazes, esta ideia da tal Rússia que Putin, como dizia Bernardo Pires Lima, está a cavalgar, isto, e engrandeceu o termo usado por Bernardo Pires Lima, este sentimento sempre esteve lá nos últimos, quer dizer, anos antes de Putin lá chegar.
Isto é uma constante na história russa. Agora, Putin levou essa constante, digamos, materializando-a de uma forma que um tanto ao quanto ridícula. E ele arranjou um marido para a primeira mulher para depois se casar com a Rússia. E hoje diz que Putin não tem esposa porque está casado com a Rússia. E há, nomeadamente, a corte dele que diz Putin é a Rússia, a Rússia é Putin.
E é assim?
Não, não é. Claro que não é assim, nem vai ser assim. Porque a Rússia é eterna, Putin não é eterno. E aqui é que se coloca o grande problema. E eu não vejo nesta situação em que a Rússia se envolve desastrosamente em aventuras internacionais que ficam muito caras e em que a própria Rússia não se desenvolve, não se moderniza, nós chegamos a um ponto em que poderá acontecer uma ruptura. Mas essa ruptura não vai acontecer na rua.
Uma ruptura económica?
Uma ruptura económica, política. A própria elite russa, à velha maneira, antiga, irá resolver o problema de Putin.
O que é elite russa à velha maneira, para nós, para quem nos ouve também perceber?
É aquilo que se chama a política bizantina. Ou seja, resolve-se dentro da corte se é preciso mudar o rei ou não. E se for preciso mudar o rei, muda-se, como se mudou o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética em 1964, quando ele estava a tomar banho na Crimeia. Enquanto estava a tomar banho na Crimeia, o Bureau Político reuniu-se e mudou de secretário-geral.
São poderes que subsistem.
Exato.
E subsistiram nestes 100 anos.
Exato. E continua. A Rússia continua, no fim de contas, continua perante um grande dilema. Que era um dilema que se colocava no princípio do século, que se colocou na Revolução, é o futuro da Rússia.
Onde é que está?
Onde é que está e como é que a Rússia vê esse futuro? E a forma de lá chegar. Porque, neste momento, efetivamente, há uma coisa. Putin não tem oposição. Mas isso aí não é, digamos, uma virtude. Isso é um defeito.
Porque foi desaparecendo.
Não, ele foi exterminando.
É isso?
Ele foi queimando. Nós, quando estávamos a falar antes do programa, o Bernardo comparou o Putin a um eucalipto e é verdade, é isso. Destruiu tudo à volta dele. Qualquer tipo de... E que o transforma, digamos, rodeia-se de amigos, de pessoas que só dizem o que ele quer ouvir.
Exatamente.
Isso o que é que faz? Faz com que ele se afaste do país, do próprio país real. País esse que, devido às sanções, deu alguns passos importantes no campo da agricultura, por exemplo, mas no campo das altas tecnologias, a Rússia continua a ser um país atrasado.
muito longe do tal objetivo do PIB per capita de Portugal e Espanha,
isso, sim.
Que disse Putin, chegou a dizer
exato,
isso.
Exato, exato. No primeiro discurso que fez no Parlamento, depois de ser eleito, prometeu em 15 anos ultrapassar Portugal e a Espanha e não fez nenhuma coisa nem outra. Continuamos à espera de ver o Putin a ultrapassar-nos.
Centrando ainda a questão em Putin, porque quero ir mais além do Putin, Bernardo Pires Lima, se a oposição foi exterminada, mas existem estes poderes bizantinos que podem eventualmente mudar alguma situação, apesar de tudo, com o aperto mediático que existe na Rússia, com todas as cadeias de influência que Putin mantém, há algum sinal de degradação, ainda assim, de que Putin possa, no fundo, os seus dias estejam a começar a aproximar-se de um fim qualquer, ou não?
Eu acho que as sanções têm feito a moça direta e indireta, pelo menos na corte. Há uma corte que é impedida de circular, há uma banca ou empresas públicas que são impedidas de ir buscar crédito à banca internacional, e isso tem estrangulado. E, portanto, a diversificação está por fazer da economia. E isso para qualquer país que depende do preço do barril é uma condenação a prazo. Se durante uma administração, que é uma administração que controla todos os mecanismos do Estado, não houver essa diversificação da economia, acho que ela está por fazer completamente, como noutros países, e nós vemos as consequências que isso tem. Por outro lado, o que me parece é que também já há uma sensação de que quanto mais uma necessidade de controlar cada vez mais, e só se quer controlar cada vez mais quando se sente alguma coisa a escapar por baixo dos pés. Eu não sei medir o tamanho do tapete, nem vou calendarizar nada disto. O que me parece é que de cada vez que há uma situação interna com impacto estrutural na perda de poder, há uma iniciativa externa para colmatar essa debilidade interna. E normalmente a investida externa é uma investida militar ou uma investida geopolítica com um grande impacto que torne essa ideia de Rússia uma ideia para lá das suas fronteiras, um imaginário imperial com capacidade para influenciar e jogar o jogo dos grandes, mesmo que a Rússia não seja uma potência emergente.
Já Milhares falou num dilema em relação à própria Rússia. Como é que vê este dilema? O dilema pressupõe pelo menos uma ou duas ou três perspectivas.
Eu acho que o Putin não vai resolver esse dilema. Não é a figura para resolver o dilema da diversificação económica, da inserção da Rússia nos grandes espaços internacionais, como a China inteligentemente está a fazer. A China tem uma grande estratégia universal através da nova Rota da Seda, que é uma estratégia que sabe ler o que está a acontecer em Washington, sabe ler o que está a acontecer internamente na Rússia, sabe ler os problemas da Índia, sabe ler a sua região e sabe ler as debilidades de todos os pontos onde essa nova Rota da Seda vai tocar, que são pontos frágeis, que precisam de dinheiro fresco, que precisam de infraestruturas, etc. Associado a isso, tem uma capacidade diplomática muitíssimo, com uma escola ancestral, não é?
E uma economia
que
a Rússia não tem.
Com dinheiro freio. É por isso que eu não colocaria. Eu acho que aí, mais uma vez, os BRICS são uma máscara para, não diria todos, para, exceto a China, porque a Índia também tem uma capacidade grande, mas o Brasil, a África do Sul e a Rússia, se dizer que são potências emergentes no sentido chinês ou indiano do termo...
É uma ideia desatualizada.
É uma grande vitória da diplomacia de Brasília, de Moscovo e de Joanesburgo.
José Milhares, o seu livro e a sua tese é, no fundo, que o lugar da Rússia é na Europa.
Eu não tenho a mínima dúvida.
Portanto, o dilema está resolvido,
não,
para si.
Não, o dilema está resolvido, porque eu penso que a Europa sem a Rússia não é a Europa. E a Rússia não tem o grande espaço, é que a Rússia neste momento não tem capacidade, como faz transparecer cá para fora Putin e a sua corte, de jogar em termos de igualdade com a China, por exemplo. Não há uma parceria no sentido igual. Há uma política, como o Bernardo falou e muito bem, da China muito bem estruturada e com grande fundamentação económica E existe uma Rússia que pretende ter uma política externa musculada, mas que economicamente continua a ser fraca. Eu não imagino, eu dou sempre este exemplo, eu não imagino os chineses invadir o Taiwan e ocupar o Taiwan. Eles vão esperar. Agora, esta a entrada dos russos na Síria, isto é preciso muito dinheiro, mesmo que os russos vençam a guerra, porque é uma daquelas guerras muito complicadas de vencer, se é que é possível.
Só que há um motivo para Putin ter ido para a Síria.
Sim, mas é preciso ter dinheiro para pagar a fatura depois. É preciso ter dinheiro para integrar a Crimeia, é preciso ter dinheiro para sustentar as regiões separatistas da Ucrânia. Ou seja, é esta política externa que não se coaduna, ou melhor, que não corresponde aos meios económicos da Rússia.
Mas o que vemos é, voltando à questão da Europa e a Rússia, há um desencontro entre aquilo que a Europa pensa da Rússia e a Rússia da Europa.
Eu penso que esse desencontro foi sempre, é secular. É secular porque dentro da Rússia existiram sempre essas forças do o que é a Rússia. A Rússia é a Europa, a Rússia é a Ásia, a Rússia é a Euroásia. Essa discussão e continua hoje.
É preciso ver que Europa é que estamos a falar. Claro. A Europa aqui em Lisboa, qual é a nossa percepção sobre a Rússia? Ou a Europa de Varsóvia, não é? São histórias completamente diferentes em relação à Rússia.
Exato. Agora, eu acho que o Bernardo já apontou isso. Foi nos anos 90, a Rússia foi completamente, digamos, humilhada em termos internacionais. E nem a Europa nem os Estados Unidos souberam aproveitar aquele período para, digamos, aproximar a Rússia da Europa.
Nem com as aproximações, por exemplo, da NATO à Rússia, em determinada altura?
Em determinada altura, que já foi tarde. Já foi tarde. E foi tarde porquê? Porque apareceu um senhor chamado Putin, que tinha uma política externa, que inicialmente era, digamos, de uma certa cooperação, mas à primeira oportunidade invadiu a Ucrânia.
Já tinha havido as Geórgia antes.
Já tinha havido as Geórgia antes.
A Ucrânia, no fundo, é a continuação da Geórgia por outros meios.
Mas aí a União Europeia engoliu, como se costuma dizer.
E congelou os alargamentos da NATO, por
exemplo.
Cedeu.
Por isso, as sanções de 2014 a terem sentido deveriam ter sido feitas em 2008 e não em 2014.
Eu acho que Putin, tal como em Pequim, é feito um trabalho muitíssimo bem feito de conhecimento do resto do mundo. Do resto do mundo de proximidade, o mundo que lhes interessa. E nós não fizemos isso em relação nem a Moscou, nem a Pequim. E não fizemos isso aqui como não está a ser feito em Washington. Às vezes dou o exemplo dos centros de investigação, os think tanks em Washington, que têm uma capacidade financeira e de fazer vingar uma agenda que nós não temos a mínima noção do que é aqui na Europa. A desvalorização do estudo da Rússia e do espaço pós-soviético a seguir à queda do muro, em termos de investimento linguístico, já para não falar nos serviços de inteligência, etc. Na prioridade que é dada ao estudo das novas lideranças nos espaços pós-soviéticos, das debilidades, foi total.
Um caso encerrado.
Era o fim da história.
Um caso encerrado. E agora, nos últimos anos, nós vemos um regresso outra vez, digamos, da Rússia, todas essas questões, à primeira linha de ação. Estamos a equilibrar, estou a falar dessa realidade americana, que depois muitas vezes puxa pela iniciativa europeia em muitos aspectos, muita coisa funciona em rede, a equilibrar mais com a prioridade dada ao Sudeste Asiático, por exemplo, com o espaço pós-soviético.
Já agora, já milhados, que papel é que representa hoje em dia os Estados Unidos na psique russa? Porque se foi fechado digamos, no ponto de vista da investigação e da diplomacia,
foi fechado, mas não
na estratégia,
Moscou,
em Moscou não foi fechado.
Em Moscou, a propaganda pretende colocar a Rússia ao mesmo nível dos Estados Unidos.
A propaganda de Putin.
Claro, claro. Depois temos uma coisa, quer dizer, Putin saiu-lhe o tiro pela culatra quando Trump foi eleito. Ele pensava que dali ia sair alguma coisa de jeito.
Ele apostou em Trump,
jeito,
mas,
apostou em Trump, mas
o que lhe saiu foi diferente.
É o que
se chama
de um tiro no tiro, não sei se num pé, sem ambos os pés. Mas, neste momento...
Acho que é cedo para avaliar.
Exato. Bernardo, era isso exatamente que eu ia dizer. Neste momento, Putin está a aproveitar uma coisa muito interessante, que é o vácuo deixado, criado pela política externa norte-americana. Neste momento, os norte-americanos estão de tal forma envolvidos lá dentro, nos seus próprios problemas, que deixam um pouco as relações internacionais ao sabor de outras forças. E, nesse sentido, a Rússia está a ganhar, digamos, com a eleição de Trump. Quanto a relações bilaterais, eu não estou a ver forma de que venham a melhorar, nem que venham a alterar-se de alguma forma substancial, exatamente porque os próprios Estados Unidos, neste momento, parece não terem uma política clara em relação à Rússia.
Bernardo?
Eu acho que esta questão da nova administração americana levanta aqui uma falência da velha grelha de análise sobre a política externa americana, porque nós temos aqui, com maior ou menor clareza, dois níveis de ação externa. Temos os interesses privados da corte do presidente Trump, que já vinham, tocavam em Moscovo ou tocavam noutras capitais de países antes dele ser eleito, e esses interesses mantêm-se. E há a política de Estado. E esta fronteira é muito difícil de perceber onde é que está marcada. Isso é um dos grandes problemas desta administração. É o conflito de interesses permanente. E, portanto, quando nós temos sinais ao nível de Estado, seja do Departamento de Estado, seja do Pentágono, seja do Tesouro, seja do próprio Presidente ou de alguém da Casa Branca, que é frontal contra Moscovo, nós não sabemos se, do nível abaixo, as coisas não estão calibradas entre os dois círculos de poder. Eu vejo é muito uma mimetização, passa a simplificação da comparação, entre aquilo que é o círculo de poder de países pouco democráticos e o círculo de poder de uma administração americana atípica. E este conflito de interesses acho que vai marcar a administração toda. E, portanto, é difícil de avaliar, com a velha grelha, o que é a política externa americana neste momento, quais são as prioridades, como é que é tratada. Só para dar um exemplo, nós dizemos assim, o Sr. Putin teve uma intervenção direta na campanha e conseguiu eleger o candidato Trump. O candidato Trump vai ser o melhor amigo do Sr. Putin e vai terminar as sanções internacionais. Não terminou. Não tem ação nenhuma para resolver a situação da Crimeia. É verdade que não é uma prioridade da administração. De qualquer das maneiras, nem Obama tinha enviado, como enviado especial, um homem tão antagónico aos interesses de Moscou como o Kurt Volker para a Ucrânia. E, portanto, há muitos sinais contraditórios. É muito difícil analisar a administração americana. É um exercício analítico muito complicado, porque há sempre ele dá uma face e depois dá a outra contrária. Nós não temos uma grelha muito definida. E acho que, só para terminar, o que me parece é que no campo das sanções, que é um assunto marcante de divisão entre as percepções, sobretudo europeias, acho que há um caminho de dissolução do consenso. E nós vemos hoje países como políticos na Alemanha, do establishment, não é das franjas. E esta eleição na Alemanha alargou o quadro, digamos, pró-russo. Vemos em Itália, vemos no leste, vemos em vários quadrantes políticos, primeiros-ministros, a dizerem que chega.
Eu queria exatamente regressar à Europa, e é um bom tópico, porque o Bernardo falou no início de algum saudosismo que reparou, também nos seus contactos recentes na Europa. A verdade é que em 2017 Putin tentou interferir muito indiretamente em eleições na Europa através das suas ligações com partidos de extrema-direita e formações de extrema-direita que não vingaram. Terá sido... estará Putin a mudar de estratégia mais uma vez em relação à maneira de como, na sua opinião, eventualmente na sua estratégia, dividir o espaço europeu para poder ganhar
isso é evidente que Putin vai continuar a dividir.
Quer dizer, será esta estratégia pela antiga cortina?
Pois, por exemplo, a Catalunha,
é o último caso.
Embora seja um contrassenso, uma Rússia que tem
problemas,
poderá vir a ter gravíssimos problemas nesse campo, neste momento, em relação à Catalunha, claro que diz que defende a integridade de Espanha, mas todos nós sabemos como é que, entre o dizer e o fazer. Neste momento, a política de Putin continua a ser rebentar com a unidade europeia. E é isso que nós, muitas vezes, não temos consciência disso. Nem os nossos políticos.
Têm menos consciência do que os americanos ou têm tão pouca consciência como os americanos em relação a Moscou?
Eu penso que na Europa o problema é diferente porque começa a haver a tal dissolução de posições. O presidente da República Checa, digamos, representa, digamos, uma facção dentro da Europa que ainda é minoritária. Ou o Urban na Hungria.
Mas há primeiros-ministros insuspeitos, exato, como o Renzi, como o Tsipras, insuspeitos no sentido de que não têm uma agressividade narrativa como o Presidente Checo.
Em relação ao Tsipras, eu...
Não, o Tsipras, mas aí a Grécia, a Rússia uma ligação, é uma coisa mais estrutural.
Exato,
não é?
Exato.
Já vem de longe.
Já vem de longe, pois. Não vem de longe, mas se for preciso apoiar o Bloco de Esquerda em Portugal, também se apoia, não há problema nenhum, desde que seja necessário à tática e à estratégia.
Esse ponto de como elemento de destilhaçar o consenso ou a coesão, também acho que é estratégico, no sentido em que não é uma guerra para ganhar amanhã. O que interessa é criar uma tensão permanente e um sentido de desengrenagem, se é que o termo existe, e de falta de gestão por parte das instituições europeias, exato, ou por parte dos grandes... Quer dizer, a vitória no referendo do Brexit é uma vitória do Sr. Putin, mesmo que ele não tenha estado diretamente envolvido. Exato. Teve porque tem contactos fortes com o UKIP e, portanto, alimenta essa narrativa, exponencia nas redes sociais, etc. Isso eles são muito bons. Mas é uma estratégia de médio prazo. Agora, é uma estratégia que entronca num pilar essencial da política externa russa, independentemente da era que estejamos a falar, claro, que é dividir o concerto europeu, chamemos-lhe assim.
Nós estamos a falar aqui neste programa sobre a Rússia, por causa, naturalmente, dos 100 anos da Revolução Russa, José Milhazes, coisa que não deve agradar a Vladimir Putin. Há até um incómodo em relação às comemorações dos 100 anos.
Bem, primeiro, não vai haver comemorações oficiais.
Isso.
Segundo, na Rússia é o país onde se discute menos o centenário da Revolução de Outubro. Porque a política de Putin é tentar, digamos, a tal reunificação nacional. Quer dizer, esquecer a célebre divisão entre vermelhos e brancos e tentar, digamos, fazer com que não se levante grandes discussões e grandes, e digamos, grandes problemas políticos à volta disto. Os comunistas lá vão sair, como saem tradicionalmente à rua, com as bandeirinhas vermelhas. Como os comunistas não são oposição ao Putin, ou são a chamada oposição comprada, Putin não se preocupa muito com essas coisas, quer dizer, que lá andem, que fazem a manifestação e passaram-se os 100 anos e vamos esperar pelo outro centenário ou por outro...
Porque uma agitação como a de 1917, se fosse transposta para 2017...
Não, isso...
colocaria o poder em causa.
Sim, mas há uma coisa que as condições eram muito diferentes.
Claro, não estou... Estamos 100 anos de diferença.
Exato, nós estamos com 100 anos de diferença... as condições são completamente diferentes, não se vê, estávamos numa guerra mundial, que é um solo muito fértil para desestabilizações internas, e estávamos num país completamente dividido e arrasado, e onde havia forças políticas de vários setores a funcionar. Não havia um só, o Czar foi-se embora, o Czar demitiu-se, ou melhor, renunciou à coroa, e aparece uma democracia. Só que essa democracia não se soube defender de um partideco, ou de um partido que era quase insignificante, que pouca gente prestava atenção àquele partido, que era o Partido Bolchevique, que devido à genialidade de Lenin e Trotsky souberam infiltrar-se e tomar conta dos sovietes, que naquela altura constituíam o segundo poder e cada vez mais se transformou no primeiro poder, e tomaram o poder em 1917, quando foi a primeira, digamos, o primeiro exame nas urnas, que era em 1918, foi a Assembleia Constituinte, as eleições para a Assembleia Constituinte. Os bolcheviques saem completamente derrotados, mas convocaram a Assembleia Constituinte, como tinham prometido, só que a primeira sessão nem chegou ao fim. Correram com a Assembleia Constituinte e nunca mais na Rússia houve eleições pluripartidárias. Acabou. Daí que, digamos, eu em relação... Eu não estou a imaginar uma revolução tal como aconteceu em 2017, mas isto na Rússia, as coisas, como em qualquer país, às vezes há pequenas circunstâncias ou grandes circunstâncias que fazem de repente mudar tudo. Primeiro nós temos uma coisa, só peço desculpa, nós temos que ter em conta que é uma coisa, Putin é mortal. Por isso, algum dia, ele tem que ir embora. E essa é a grande questão, o que é que vai acontecer? Neste momento, grande parte, uma parte significativa da intelectualidade dos homens de negócios russos já estão preocupados em saber o que vai acontecer se Putin deixar o poder. Por exemplo, quem é que o vai substituir?
Eu acho que essa dimensão do day after, não é? E o que é que vem a seguir... é muito importante, mas há outra que tem a ver com aquilo que o Zé já disse, que tem a ver com a extensão de interesses e os meios para atingir esses interesses. E nós focámos-nos aqui muito no quadro europeu, mas a política externa russa é um híbrido de várias plataformas. É uma política externa quase global, tirando a América Latina ou a África. Mas
tem a Venezuela mesmo.
Tem a Venezuela, mas quer dizer, não tem uma para a região, não tem uma estratégia para a região.
Mas
como
está a
China
pagar
tem.
A fatura ao
também
Maduro
está.
Para o Maduro se ir aguentando.
É verdade, mas de qualquer das maneiras tem uma extensão de interesses muitíssimo superior aos seus meios. E com uma economia que aqui e ali é estrangulável, também por essa frente externa, e quando eu digo mais frentes, digo a Ásia Central, e aí há uma concorrência direta com a China. Digo, esta posição de regressar ao Médio Oriente como uma potência decisiva, não é? E desfazer os alinhamentos ali, e a posição americana, e o Ártico,
exato.
Que é
o futuro,
o próximo cenário, não é?
Exato.
E eles, tal como a China, estão a preparar o Ártico há muito tempo e os Estados Unidos há muito pouco tempo.
Vamos às sugestões que podem trazer para os nossos ouvintes que quererem saber mais sobre a Rússia ou sobre a Revolução Russa. José Milhazes, o que é que sugere?
Além do livro do Bernardo, que eu tive o prazer de apresentar, da Putinlândia, sem um grande número de livros nos últimos tempos sobre a Revolução Russa, infelizmente são praticamente todos traduzidos, a produção nacional, eu só vi em algumas revistas alguns artigos, por exemplo, A Tragédia de um Povo, que acabou de ser editada, ou a Revolução Russa e outros, mas isto, para não quero fazer publicidade à minha pessoa, parece que fomos nós os únicos autores portugueses a escrever alguma coisa em relação à Rússia.
Não, Raquel Freire tem muita coisa...
Sim, mas isso não é publicado agora, por altura do centenário.
Ah, sim.
por altura de centenário, saiu há dois dias atrás a antologia do pensamento geopolítico e filosófico russo entre o século IX e o século XXI, da minha autoria, da autoria de João Domingues. Há um livro que vai sair, que não é propriamente sobre a Revolução de Outubro, vai sair em novembro, está previsto para novembro, um livro do Rui Silva Lima, que é O Lobo e a Hiena, uma análise muito interessante das relações entre Hitler e Stalin, que eu penso que trará grandes novidades e terá um grande interesse. Tu, debaixo do meu livro, tens outro livro muito interessante sobre Vladimir Putin.
Sim.
Que eu recomendo a ler.
É O Novo Czar, do Exato. Stephen Lee Myers.
Exato, é um livro, é uma obra muito, muito interessante, daí que a única coisa que eu tenho a dizer é que, infelizmente, penso eu, em Portugal se fabrica muito pouco sobre a Rússia, citando fontes russas.
Bernardo, trago duas coisas muito contemporâneas. Um é um filme que me marcou muito e que, aliás, é o filme que, no fundo, abre o Putinlândia, que é o Leviatã. É um filme de 2014. E um livro de um jornalista inglês da nova geração, chamado Fragile Empire, onde ele viaja durante muito tempo pela Rússia, esquecendo-se um pouco de Moscou e São Petersburgo. O título já é elucidativo sobre esse monstro de pés de barro que aqui falámos um pouco.
Obrigado pela vossa presença no Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para ouvir todos os sábados às 9:30 da manhã, na rádio, também na internet, em rr.sapo.pt. Pode também descarregar este programa todas as semanas em podcast. A produção está a cargo de Ana Marta Domingues, com o apoio de Rui Glória, Carlos Vermelho, André Peralta. Eu sou o José Pedro Frazão. Este genérico está ainda a ouvir, é da autoria do compositor e pianista Mário Laginha. Encontramos-nos na próxima semana.